O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Roberto Queiroz.
Alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte para você. Paz, saúde e vamos nos cuidar. Vamos aos destaques do futebol da gente.
Rádio Jornal.
Futebol.
Antônio Gabriel.
Presidente do Náutico revela a sinalização da CBF para a resposta de pedido de auxílio dos clubes da Série B. Timbu deu início à compra de materiais para a retomada dos trabalhos. Obras dos aflitos foram finalizadas e Alvirrubro aguarda nova vistoria.
Esporte! Igor Moura.
E com bronca na justiça com o meia Marlone. Esporte promete ainda esta semana recorrer de decisão na justiça favorável a ex-goleiro. Clube do Chipre pode depositar quantia esta semana na conta rubro-negra. Cresce o interesse de clube italiano em zagueiro, segundo portais da Itália.
Santa!
Thiago Moraes.
Santa muda a reapresentação mais uma vez. Agora jogadores e membros da comissão técnica poderão voltar ao Arruda entre os dias 10 e 15 deste mês de junho, a depender do desenrolar dos fatos desta pandemia causada pelo novo coronavírus. Campanha para a venda de ingressos permanece nesta segunda-feira e o departamento de marketing está preparando outras ações para mobilizar o torcedor do tricolor do Arruda. Os destaques do Santa aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo.
Trabalhos técnicos: Big Alves, Edilson Lima, Evandro Chaves e José Roberto.
Roberto Queiroz.
Tudo bem, vamos começar pelo Náutico.
Náutico.
Alô, alô, Antônio Gabriel.
Um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e mais cedo, durante a Supermanhã, no quadro Bate e Rebate Futebol. Em entrevista ao comentarista Ralf de Carvalho, o presidente do Náutico, Edno Melo, falou sobre uma sinalização da CBF ao pedido de auxílio dos clubes da Série B. E também comentou a situação do Estádio dos Aflitos, que passou por algumas reformas durante esse período de paralisação do futebol, tanto no gramado e também para a reparação da pilastra que foi danificada em um acidente no começo do ano, para findar com a nova vistoria do Corpo de Bombeiros. Quem sabe até aumentando a capacidade do Eládio de Barros Carvalho.
Não, Ralf, não está perto não. Eles só sinalizaram que iam dar um retorno sobre o pleito dos 20 clubes. A gente, o que foi pedido nessa carta não foi nada que a CBF não possa cumprir. Nessa semana a gente está com a atenção toda voltada à PL, o projeto de lei, né, que está suspendendo o Profute, que está, inclusive, modificando os regulamentos estaduais. Então, esse caso aí dessa carta que foi colocada para a CBF fica, nesse momento, em segundo ponto por conta disso. Mas a CBF, ela já sinalizou que vai dar um retorno, sim, enquanto os nossos pleitos.
Agora, mesmo na pandemia, o Náutico resolveu fazer a reforma dos aflitos, porque o estádio dos aflitos teve uma interdição que, numa vistoria do bombeiro, que reduziu a sua capacidade. Então precisa realizar obras para retomar aquela capacidade de quase 20 mil espectadores. E como andam essas obras, presidente?
A gente teve que refazer uma parte da drenagem, a parte do lado do Country Club. A gente refez ela toda, terminamos os 12 drenos, foram todos trocados, revistos. E aquela parte do que reduziu a capacidade foi aquele acidente que teve com um caminhão de uma terceirizada que bateu na coluna e danificou a coluna. Aquilo também já foi trocado, já foi feita uma nova coluna e a gente vai esperar que volte a normalidade para que o bombeiro vá lá e aumente a capacidade da pista como algo de utilização.
Pronto, tá então a participação do presidente do Náutico, Edno Melo, em entrevista ao Ralph de Carvalho, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. O Timbu também deu início à compra de materiais para a retomada dos trabalhos, uma vez que o futebol foi liberado aqui em Pernambuco. O Náutico já tem o que se diz como aparelho para detectar se jogadores e membros da comissão técnica estão infectados pelo Covid-19. Falta comprar o teste de sorologia. Até porque, por uma questão de informação que vem sendo veiculada a respeito desse vírus, as pessoas que já tiveram e ficaram assintomáticas ou tiveram sintomas graves podem ser testadas como positivas se fizerem um teste simples, um teste comum. Então, o teste da sorologia é o que o Náutico está buscando para detectar a carga viral no momento. Se o jogador, se o membro da comissão técnica, se o funcionário ou o dirigente está, de fato, com o coronavírus no momento em que o futebol for retomado. Destaques do NAUTICO, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
Contando tudo do Leão, Igor Moura.
Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E no último sábado, o Sport lançou de maneira virtual seus novos padrões, seus novos uniformes para o restante da temporada 2020. Mesmo ainda sem uma data oficializada para o retorno dos campeonatos pernambucano e da Copa do Nordeste, do início do Campeonato Brasileiro, inclusive o Sport não tem uma data oficial nem para a volta aos treinamentos. Lembrando que hoje é o dia da volta dos clubes da capital cearense, Ceará e Fortaleza, que também vão disputar a primeira divisão ao lado do Sport. Nesta semana, o jurídico rubro-negro vai recorrer da decisão na justiça favorável ao ex-goleiro Magrão, e enquanto a sentença não sai, enquanto uma resposta da justiça também não sai, o Sport está obrigado, até o início da próxima semana, a pagar mais de R$21 mil do acordo feito ainda em abril com o ex-goleiro rubro-negro. Os advogados do Meia Marlone, uma causa que ultrapassa R$2 milhões, seguem buscando ativos do clube, ativos do Sport, para ter uma quantia de todo jeito do que o Sport ficou devendo ao atleta, que hoje está no futebol asiático. Inclusive, houve a hipótese de veículos se envolverem, veículos pertencentes ao Sport na causa, só que todos os veículos citados no processo já estão envolvidos em outros processos trabalhistas. Portanto, agora os advogados de Marlone devem buscar ou questionar na CBF percentual ou direitos do Sport sobre atletas crias da base rubro-negra ou que tenham passado pelo Sport com direitos adquiridos pela equipe pernambucana. Falando em dinheiro saindo, agora há uma possibilidade de um dinheiro entrar nesta semana. Não é nem a questão do empréstimo financeiro que o presidente rubro-negro Milton Bivar vem buscando. Essa semana pode ser uma semana da oficialização desses pagamentos atrasados do elenco de funcionários e da comissão técnica, mas por conta de um imbróglio contratual, um detalhe contratual de 3 temporadas atrás, o Hermes Aradipou, clube do Chipre, deve pagar essa semana parte ou até integralmente o valor de €150 mil, pouco mais de R$900 mil, por uma cláusula na contratação do garoto índio, que hoje joga na terceira divisão portuguesa, mas que é cria da base do Sport. Cresce, inclusive, o número de matérias em portais italianos sobre o interesse da Lazio no zagueiro Adrielson. O próprio treinador Simone Inzaghi, do atual vice-líder do campeonato italiano, que volta agora em junho, elogiou e deu aval à contratação do atleta, que tem uma multa contratual girando em torno de R$10 milhões. Inclusive, no jornal de hoje, desta segunda-feira, o atleta deu entrevista ao próprio Corriere dello Sport, dizendo que conhece a Lazio, seria uma honra atuar em um gigante italiano, clube da capital italiana, e que se inspira no zagueiro italiano Fábio Cannavaro. Agora a gente bate um papo com o técnico Daniel Paulista no Assunto é Futebol Primeiro Tempo sobre o calendário brasileiro. O que é que ele pode falar a respeito do apertado calendário brasileiro após o reinício das atividades no país?
Eu vejo assim, a gente sabe que existe um problema quanto a isso, né? Existem campeonatos que estavam, né, em andamento e foram paralisados. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, ele vai precisar existir, já que o Campeonato Brasileiro é a grande fonte de receita dos clubes. Se o Campeonato Brasileiro não existir, não tem receita. Então fica complicado. Então a gente sabe que esse campeonato ele vai ter. Só que de acordo com o avanço da doença e a prolongação dessa paralisação, a gente vai enxergando que vão faltar datas. Por mais que a gente estenda o calendário, talvez até janeiro, fevereiro, mas de uma maneira ou outra vai comprometer, porque também vai espremer os campeonatos do ano que vem. Então, assim, uma reação em cadeia, né? É uma coisa que vai caindo um depois do outro. Então, assim, a gente enxerga que se essa paralisação ela continuar se estendendo e se estender aí por mais tempo, talvez junho, início de julho, eu vejo com dificuldade a volta dos estaduais e do campeonato do Nordeste, porque, infelizmente, não vai ter data para colocar todos esses jogos. Infelizmente, é isso, é o tempo, a questão de tempo. Então, a gente aguarda que isso... no momento oportuno, as pessoas competentes conversem a respeito. Eu vejo que hoje, especificamente em Pernambuco, que é um dos estados mais afetados, vai sofrer mais para voltar, porque a dificuldade para liberação para se voltar vai demorar mais pela incidência da doença, diferente de outros estados onde tem alguns clubes que já estão liberados. Então a gente sabe que vai haver esse desequilíbrio. E infelizmente a gente não tem muita definição e é difícil até falar sobre esse assunto, porque não se sabe de nada. Então a gente vai falar em cima do achismo. E isso. Quando você começa a falar em cima do achismo, você pode estar falando alguma besteira, né? Alguma coisa que não tem fundamento, né? Então é complicado. Complicado. A situação do futebol brasileiro hoje ela é muito difícil.
Aí então, técnico Daniel Paulista, aqui conosco no Assunto é Futebol. Primeiro Tempo.
Alô, alô, Thiago Moraes.
Olá, amigo, forte abraço a você e a quem acompanha. O Assunto é Futebol Primeiro Tempo, aqui nas ondas da Rádio Jornal, nesta tarde de segunda-feira. Santa Cruz, que tinha reapresentação marcada para esta segunda-feira, dia 1º de maio, mudou outra vez. É a quinta mudança de data, desde que o Santa paralisou as atividades em função aí da pandemia causada pelo novo coronavírus. O motivo, claro, é o impacto do vírus aqui no estado de Pernambuco e as garantias que ainda não puderam ser dadas ao Santa Cruz, nem aos seus jogadores, ao elenco, investimento que é preciso ser feito nos testes, na questão de testagem de jogadores e familiares, alguns jogadores que estão fora aqui do estado precisariam vir e também essa questão aí dos recuperados também aqui na região metropolitana do Recife, também no estado de Pernambuco. O Santa remarcou essa reapresentação para entre os dias 10 e 15 desse mês de junho e vai reavaliando isso aí semana a semana de acordo com o desenrolar dos fatos dessa pandemia aqui no nosso estado. Por que isso não pôde acontecer? Porque o Santa, claro, está cuidando de todas as questões. Todos os clubes do futebol pernambucano estão na fase 1 com a Federação do Protocolo, que é a compra de testes e também o impacto dessa questão financeira sobre os clubes, está sendo discutido ainda também no Santa Cruz. Ontem foi um dia de lembrar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no jogo contra a Portuguesa em 2005. E para isso o Santa fez uma campanha mobilizando seus torcedores para a compra de ingressos. Mais de 2.500 ingressos tinham sido vendidos até a noite de ontem. A campanha permanece hoje também ainda liberada a compra de ingressos para o torcedor que ficou um pouco mais emocionado, que pode ajudar o clube, que sentiu a necessidade também de ajudar e ver aquela Arruda cheio. Imagine tantos torcedores ali, cada um se pudesse comprar um ingresso, seria muito de muita valia para o Santa Cruz nesse momento de tanta dificuldade. Por isso o Santa, que com seu departamento de marketing, aos cuidados do vice-presidente de marketing Guilherme Leite, está planejando novas ações para mobilizar o torcedor e levantar alguns recursos, incluindo aí entre aqueles que compraram o ingresso, uma camisa, até retrô, uma camisa alusiva ao passado do Santa Cruz será sorteada entre esses torcedores. E o Santa está buscando aí, nesta semana, algum entendimento, quem sabe, com Victor Rangel. Será que vai ter? Uma proposta foi feita, está se esperando a contraproposta do procurador do atleta e também a confirmação do recebimento por parte dele. Se ele topar o investimento financeiro que o Santa propôs, aí sim o Victor Rangel deve continuar nas Repúblicas Independentes do Arruda, mas essa conversa não tem prazo para se resolver. Isso ainda está lançado, até porque o Santa ainda vai avaliar o prazo para voltar dentro destes 15 dias, atendendo aí o conselho também do Departamento Médico, na pessoa do seu vice-presidente, doutor Antônio Mário. E é ele quem nós vamos ouvir aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, sobre essa questão do adiamento, mais uma vez, aí da volta dos treinamentos do Santa Cruz para dar segurança aos jogadores e membros também da comissão técnica. Vamos ouvir o vice-presidente médico do Santa Cruz.
Não acontece isso desde quarta-feira. Quarta ou quinta-feira passada, nós fizemos uma reunião e não presencial, mas por vídeo, onde todos nós, comissão técnica, médica e o pessoal do futebol, a diretoria do futebol, nós traçamos alguns cenários, né? Entendeu? E esses cenários, eles vão sendo avaliados semanalmente, né? Fica claro aqui, Tiago, eu digo isso sempre, quem vai liberar não somos nós. Eu não posso, enquanto diretor médico de Santa Cruz, ser maior do que uma autoridade da Secretaria Estadual de Saúde, né? Não posso, eu tenho que ser submisso a ela. Você concorda comigo? Concorda?
Perfeitamente, perfeitamente.
Então, o que é que acontece? A partir do momento que a Secretaria libere, depois disso é que nós vamos voltar, você entendeu? Ou seja, não é simplesmente uma data, é se preparar para chegar na data com a estrutura necessária para dar segurança a todos aqueles que estão ali. Esse termo segurança é uma coisa tão difícil de atingir que eu digo a todos os envolvidos a segurança máxima possível. Agora nós vamos viver, todos nós, durante aí um bom tempo, 6 meses, 7 meses, eu não sei quanto ainda vai para frente, uma normalidade, né? Para ser normal vai demorar, né? Então é criar rotinas de convívio, de retorno às atividades, mas com medidas e reavaliando e tomando cuidado diariamente, né? Então veja, a data que nós temos em mente é de 10 a 15, mas dependendo do andar da carruagem, podemos colocar isso mais para frente, mas nós temos que sempre trabalhar com a data, né? Porque aí você começa a criar uma consciência do corpo, né? Você entendeu? De corpo, de que, olha, vai ter uma volta, vocês têm que estar bem, nós vamos fazer assim, nós nos preocupamos desde o transporte desses atletas, de onde eles estão para cá, nós temos orientado eles a tomar cuidado, não trazer mais do que ninguém necessário da família por enquanto, né? Evitar deslocamentos. E é uma coisa que a gente tem feito. Se fala muito em protocolo, na verdade, a gente precisa fazer os protocolos que são, digamos assim, estudos e, mais do que isso, medidas e condutas para que, quando tem essa data, a gente esteja preparado para começar e implantá-las, entendeu? Então, é isso que a gente tem feito. A gente tem feito levantamento e compra de alguns materiais. Vamos ter ainda a definição da FPS, qual vai ser a definição dela.
Ok, este foi o doutor Antônio Mário, falando aqui com a reportagem da Rádio Jornal. São os destaques do Santa Cruz aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
Vamos saber as novidades da Confederação Brasileira de Futebol. Chegando Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo, e aqui no Rio de Janeiro, o que chamou muita atenção foi o resultado dos testes para Covid-19 dos atletas do Vasco da Gama. Depois de 3 atletas que foram infectados e estão curados, agora são 16 jogadores infectados já em isolamento e assintomáticos, como explica o doutor Marcos Teixeira, médico do Vasco da Gama, que testou cerca de 250 pessoas.
Wellington Campos, divulgamos os resultados de todas as baterias de exames que nós fizemos nas últimas 2 semanas, né? Então, nós realizamos aí no total exames em aproximadamente até um pouco mais de 250 pessoas, foram 350 exames. E isso englobou mais de 100 famílias, né? Porque nós fizemos exames nos atletas, na comissão técnica, no staff do futebol, que é envolvido ali no futebol, e em todos os contactantes domiciliares dessas pessoas, ou seja, em todas as pessoas que moram no mesmo ambiente de todos esses profissionais. Então, isso faz com que a gente tenha um grande panorama, um quadro epidemiológico para que nós possamos tomar todas as condutas de promoção de saúde a essas famílias. Então, como nós sabemos, mais de 80% das infecções pelo novo coronavírus, elas são assintomáticas. Então, quando nós identificamos que uma pessoa entrou em contato com o vírus e está assintomática, se nós identificamos isso precocemente, nós conseguimos, inclusive, impedir que haja uma disseminação maior ainda dentro daquele ambiente familiar, né? Adotando as condutas de higiene, enfim, uso de máscara, distanciamento daquela pessoa dentro do próprio domicílio. Então, toda essa ação é uma ação de promoção de saúde que o Clube de Regatas Vasco da Gama está fazendo, para que a gente possa entender bem o panorama, o quadro dos nossos funcionários.
Aí o doutor Marcos Teixeira, hoje os atletas do Vasco fazem novamente os testes e começam a avaliação física em São Januário, aqui no Rio, capital. Os clubes já estão autorizados a voltar de maneira gradativa aos trabalhos fisioterápicos. A outra notícia é a contratação do Fred pelo Fluminense, e ele vem de bicicleta de Belo Horizonte para o Rio, usando inclusive a Estrada Real, e vai gastar 5 dias para fazer este trajeto. Fred, que vai ganhar nesse período de pandemia 2 salários mínimos como salário do tricolor. Tá falado, meu ídolo, é com você.
Alexandre Costa. Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal e nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Está no ar o assunto é futebol segundo tempo. Trabalhos técnicos Big Alves e Edilson Lima. Oferecimento
Pitu Cola.
Alexandre Costa. Estamos juntos ao lado do Roberto Queiroz e Ralf de Carvalho aqui no Assunto é Futebol. Ô Roberto, quem foi Alexandre Moraes? Me diga aí.
Eu sei. Rapaz, que... me atrapalhei. Com o nome do ministro careca.
Alexandre de Moraes? É sério?
E também com o Thiago Moraes. Ah, que confusão. Rapaz, Thiago Moraes, Alexandre Costa e Alexandre Moraes.
É uma confusão.
Não é Alexandre Moraes, né?
O
ministro, né?
É, exatamente.
O careca.
O Natan me chamava de Alexandre Santos sempre, né? Porque teve um locutor aqui no Recife que foi Alexandre Santos.
Fui eu que trouxe o Alexandre lá de Sergipe para a Rádio Olinda.
Olha aí, olha aqui.
Trabalhou com a gente lá um tempão na Rádio Olinda.
Pois é, o Natan, ele sempre me chamava de Alexandre Santos. Eu dizia, Natan, é uma satisfação. O Alexandre Santos foi... Eu ouvi muitos relatos dele, não ouvi ele narrando, mas sei que ele foi um grande profissional aqui do rádio pernambucano. E o Roberto falando aí que trouxe o Alexandre aqui para nós pernambucanos, né? Bem, vamos entrar aqui nos assuntos do nosso...
Eu descobri o Alexandre pelas ondas curtas de uma rádio lá de Aracaju, rapaz. A gente tava numa necessidade grande de contratar um narrador. E eu tinha um rádio bom com 4 ondas curtas. Eu comecei a ouvir, aí ouvi a narração do Alexandre. Na época, né? E acabou aí trazendo o Alexandre para a Rádio Olinda.
Muito bem. Vamos entrar aqui nos assuntos do nosso futebol. E os clubes já se preparam para... Estão numa expectativa muito grande, né? Para voltarem a esses trabalhos, a esses treinos. A FPF havia declarado até de um protocolo de testes, de tudo já foi elaborado aí para tentar liberar na metade deste mês... Estamos iniciando, é bom lembrar, junho, né? Hoje, 1º de junho de 2020. Então, todo mundo na correria para tentar retornar. Deixa eu começar aqui.
É o meio
aqui.
Do São João, né?
Esse São João vai ser diferente, né, Roberto? Esse vai ser...
Mas não é.
Vai ser muito complicado. Esse São João aí, muito diferente para nós aqui brasileiros.
Uma festança em Caruaru.
Não tem mais.
Não tem.
Pelo
Campina
menos
Grande também.
Também não tem. Não tem. Tá difícil, esse ano tá difícil.
E em várias outras cidades do interior,
sim,
do Nordeste, né?
Onde
nas
é muito
capitais
forte.
Também.
Exatamente. Nem se possibilita aí fogueira, nada disso, né? O pessoal já tá bem consciente, a situação é bem complicada. Ralf de Carvalho, boa tarde, Ralf. E sua expectativa mesmo, Ralf, é para metade de junho? Você acredita que antes mesmo a FPF possa liberar esses treinos para os nossos clubes, hein, Ralf?
Rapaz, já estão falando em agosto.
Meu Deus.
Eu agora, pela manhã, estava vendo que o pico da pandemia em São Paulo, porque São Paulo puxa tudo. E tem uma coisa que a gente tem que lembrar o torcedor. Não adianta está liberado o Sul, se o Nordeste ou onde tiver clube que participe das séries A, B, C e D. Então, se tiver liberado um estado e outro não. Porque um clube de uma região tem que jogar com o da outra região, porque o campeonato é nacional, nessas quatro divisões. Então, se um não pode, o outro está impedido de jogar mesmo podendo. Então, é preciso que todo mundo fique em condições de jogo. Então, o que acontece é que São Paulo, o pico da pandemia, ou atingir o ponto para começar a curva, a estabilizar e descer, está previsto para agosto, a segunda quinzena de agosto. Se é que os cientistas vão acertar, porque essa pandemia tem coisas imprevisíveis. É tanto que até hoje não tem a vacina, embora ela esteja em andamento. O que vai resolver é a vacina. É pedir a Deus para que essa vacina saia o quanto antes. Mas treinamento pode. Hoje foi dito aqui na Rádio Jornal pelo Roberto Fernandes que em Natal foi proibido shopping, foi proibido comércio, mas a praia não entrou na área de proibição. Então a praia ficou livre. O cidadão lá do Rio Grande do Norte, de Natal, poderia ir para a praia jogar futebol, jogar o que quisesse. Então, os clubes levaram os jogadores e estão treinando. Ele acha, inclusive, que se abrir para o campeonato, seja em que hora for, o América já estará com o time fisicamente melhor que os outros, porque já vem treinando. Então, para treinamento, é possível. Já existem protocolos em cada lugar para isso. Protocolo tem demais agora, porque só se falou durante 15 dias na elaboração de protocolos na CBF, nas federações, nos clubes. Eu acho que está todo mundo com o roteiro pronto. Falta autorização para poder praticar treinamento depois o futebol. Os clubes já acumularam, Alexandre, Roberto Queiroz, pessoal, os clubes, segundo eu vi hoje do Rodrigo Capello, que no blog dele ele faz análise financeira, ele dizia que já acumularam os clubes, apenas 20 clubes, uma parcela pequena, 8 bilhões de prejuízo nessa pandemia. Isso quer dizer que os clubes terminarão endividados, o quanto antes voltar à atividade melhor, porque vai entrar dinheiro. Isso é porque a torneira do dinheiro está fechada para entrar, só para sair.
Mas isso é no Brasil ou no mundo todo?
Não, ele está falando no Brasil. Ele analisou os clubes no Brasil, inclusive tendo os balanços desses clubes na mão do ano passado, 2019.
Antes de entrarmos num assunto interessante aqui, que fala em dinheiro também para o nosso futebol, mas antes disso, eu queria uma avaliação rápida de vocês no quesito às torcidas organizadas envolvidas em protestos aí nas ruas de São Paulo, e muito se falando aí de torcedores dos grandes clubes agora se opondo contra o governo. Isso, até que ponto é positivo para o futebol, para nós, brasileiros? Queria uma análise sua, Ralf, também sobre esse assunto. O torcedor, será que ele não está também ali, junto com uma causa que é da sociedade, de vários populares, né? Também querendo se inserir e, de certa forma, ganhar um rótulo de bonzinho nessa história? Porque a gente sabe que as organizadas, nos últimos meses, em vários estados do Brasil, elas foram extintas, né?
Alexandre, desculpe. Reformule a pergunta de novo, porque eu bati aqui no controle do rádio, fechou e eu abri agora.
Eu estou falando sobre as organizadas que se manifestaram, estão se opondo aí contra o governo, ou decisões de governos, e tem uma mistura disso, né? Houve bandeira lá de enfim, até difícil falar sobre isso aqui, mas bandeira nazista, um monte de situação complicada, e muitos torcedores misturados nessa situação, colocando até camisas de clubes, né, de grandes clubes do nosso futebol. E eu perguntei para você, Ralf, até que ponto isso é positivo aí para o futebol brasileiro? Com pessoas que representam ou se dizem representantes de clubes envolvidas em protestos de pessoas que estão contra o governo. Virou uma bagunça geral, né? Estava avaliando até no fim de semana uma coisa confusa de se entender, viu, Ralf?
Não há nenhuma contribuição em qualquer movimento de torcida organizada, independente desse que aconteceu lá em Brasília e em São Paulo. Não há nenhum movimento de torcida organizada que engrandeça o futebol no Brasil. Eu desconheço. Agora, torcedor comum, apaixonado pelo seu clube, esse engrandece. Mas as organizadas foram frutos de ações policiais, depois ações da justiça e repúdio da sociedade o tempo todo desde que elas foram criadas, pelo que eu sei. Então, onde tem torcida organizada, não tem direita nem esquerda, nem democracia, nem comunismo. Tem bagunça. Os caras só sabem fazer isso. Grande parte drogados até o limite do ouvido, até a orelha. Então, é essa a torcida organizada cujo perfil é conhecido no Brasil. Ela vai se meter em política, não tem jogo para ir, para bagunçar a vida dos clubes. Então, eles vão para os movimentos políticos. Isso é um grupo de oportunista que a gente vê atuando no futebol e deve estar atuando agora nessas manifestações políticas na rua. Agora,
deve
se você
ter dinheiro envolvido, Ralf. Deve ter dinheiro envolvido
ter,
aí.
Estão pagando
com esses
eles.
Caras.
Agora, a pergunta de Alexandre é importante responder. Ele pergunta qual a contribuição para os clubes da presença dessas torcidas. Nenhuma contribuição. Nenhuma. Nenhuma.
Deve ter dinheiro envolvido. Nós que ficamos sempre, o tempo todo, combatendo a violência desses marginais, dessas torcidas organizadas, não podemos acreditar em nada que esses caras estejam envolvidos e carregando uma bandeira de democracia. A democracia deles
agora, tem movimento
é matar gente, é sair matando nas estações de metrô, nas estações de trem, nas entradas dos estádios. Aí eles se unem agora, torcedores de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e outros clubes, entendeu? Deve ter muito dinheiro envolvido nisso, para que eles compareçam daquela maneira que eu vi ontem pela televisão, gritando no meio da rua, urrando no meio da rua, por uma democracia. A democracia deles é essa? É
o que eles praticam. Também o outro grupo. Teve um grupo de torcida, já que Alexandre tocou no assunto, eu completo. Teve um grupo de torcida que para o futebol não tem contribuição. E teve outro grupo. O outro grupo que se diz do governo bolsonarista, todos de forma inoportuna. Não cabia esse movimento agora. Nós temos gente morrendo aos montes. É uma insensibilidade a política gerar esses movimentos. É uma hora inoportuna para a discussão política que o Brasil está vivendo. A gente tinha que estar todos voltados para de que maneira minimizar a pandemia. Nós estamos gastando energia com esses movimentos. Repudio os dois grupos. Todos os dois estavam errados.
É de todo lado. Todo lado. A gente está vendo aí a movimentação que é feita.
E a democracia não está precisando de apoio. A democracia está precisando ser exercida. O nosso país está democraticamente vivendo uma pandemia. Nós não precisamos desses movimentos. Eu sou totalmente contrário a esses movimentos agora.
A contribuição desses torcedores que, na certa, estão recebendo ou receberam um dinheiro bom para ir lá ontem na Avenida Paulista em São Paulo, a contribuição deles para o futebol é zero. Eles têm que ser eliminados da vida do futebol. Proibidos de sair e tem que ter uma atuação séria. Quando voltar às atividades, eles vão voltar a se pegar, a se agredir. Agora, eles não matam, eles não partem para agressão apenas os torcedores organizados, adversários não. Ele sai agredindo, todo mundo sabe disso.
Matando, Roberto, agredindo
gente, seja de organizado ou não.
E até
está
me permita,
com a camisa no clube adversário, ele está assim o cacete.
E até me permita, viu, Roberto e Ralf, o Guilherme Alves está reclamando aqui, dizendo que a gente fala com certo preconceito, que os defensores, o torcedor é o povo. Mas o que a gente fez aqui, a pergunta, é que tem muita gente se aproveitando da situação, né? Essa causa, ela já vem sendo combatida há muito tempo, né? De preconceito, de racismo, de nazismo. Só que tem gente agora usando
outro... Eu vi movimento político.
Exatamente.
Não vi ninguém em defesa justamente combatendo o racismo.
Tá entendendo, Rolf? E principalmente agora, as organizadas, né? Que estão extintas e proibidas de frequentarem os estádios. Aí levanta essa bandeira para depois criar uma certa credibilidade, né, com o povo brasileiro.
Combater o racismo, todos nós vamos combater qualquer tipo de discriminação. Eu, por exemplo, me coloco como um combatente da discriminação. Eu sigo, digamos, a orientação de Jesus. Não discriminou ninguém. Então, quem tem, pelo menos, lido a Bíblia uma vez por semana ou de vez em quando, deve ter uma consciência e ser antidiscriminação. Eu sou. Mas não vi nesse movimento combate à discriminação. Eu vi bagunça e vi movimento político, que é outra coisa.
Um assunto que chamou a atenção de ontem para hoje, tá? A matéria completa aqui no blog do Torcedor, produzida pela Caroline Albuquerque, fala da crise financeira do esporte, mas uma questão que pode aliviar os cofres, que é um clube do Chipre, time cipriota, deve pagar 150 mil euros ao esporte nesta semana. Isso foi de uma negociação que o esporte teve ainda em 2018. Formador. Exatamente, como clube formador do Índio, né, Ralf? Você está por dentro dessa história.
Parabéns a Caroline, porque eu, lendo as comunicações internas, vi que ela estava tendo trabalho, inclusive tendo que traduzir do grego para obter essa informação. Então, isso aí é que é cavar a notícia. Então, essa notícia está sendo dada agora graças ao trabalho dela. E exatamente no Chipre, o Índio está jogando lá. O clube me parece ser um clube administrado de forma sensata, resolveu que não quer ter dívida e que o presidente deu uma declaração dizendo que essa dívida existia porque ele desconhecia que essa dívida não tinha sido paga. E estipulou mais ou menos ali o que ela bota na conversão da moeda, é em torno de 150 mil, não é isso?
É. 150 mil euros.
Mil euros? Agora, multiplique 150 por 6, que aí dá para avaliar quanto pode entrar nos cofres do esporte. Então, numa hora dessa, meu amigo, um pingo d'água, né? É um rio no seu limite de cheia.
É uma ajudinha diante de tanta dívida. Eu queria fazer apenas uma pergunta, deixar no ar, para ver se alguém me responde o seguinte. O esporte pagou a quem? Porque, olha, já está chegando, vai chegar aí a causa de Marlone, dizem que é 2 milhões. O esporte deve a Diego Souza. O esporte deve a André, o jogador. Deve ao jogador. O esporte deve a Magrão. E o esporte pagou a quem durante aqueles 4 anos malditos dessa administração trágica?
E agora,
ninguém, e agora vai somando que vai dar 13 milhões.
E agora a bronca do Marlone milhões. Também, né? Tem o Marlone aí
Marlone,
também.
Marlone, tô falando Marlone.
Mas Marlone já tá voltando.
Já tá voltando, exato. Não sei quanto. É o retorno da bronca do Marlone.
Diego Souza também tem ainda a dívida do time lá do Sporting de Lisboa. O Sport pagou a quem nesses 4 anos aí?
E não vai pagar nesses meses até se tem uma definição do time voltar a jogar nessa
pandemia.
Eu
queria apenas que
alguém dissesse, pagar.
O Sport pagou a fulano Beltrano, pagou os jogadores juvenis, entendeu? Pronto. Pagou a fulano, ciclano, Beltrano, porque é uma enxurrada de dívida, meu amigo.
É difícil. Ralf e Roberto, estamos caminhando aqui para a reta final do programa. E vamos aguardar novidades aqui no futebol, principalmente esses protocolos que estão sendo discutidos aí na FPF. Poderemos ter novidades durante a programação, tá certo, Ralf? Roberto, um abraço.
Um abraço, Alexandre, para você que está acompanhando o Escreto de Ouro. Tranquilidade, mantenha-se no isolamento, se possível, porque é um caminho para evitar a contaminação.
Exato. Bem, vamos para o intervalo.
Peça muito a Deus e a Jesus.
Sim, vamos orar, Roberto, com certeza.
Vamos orar.
Fechando, o assunto é futebol, segundo tempo, aqui pela Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.